Boa noite a todos presentes. 10ª reunião pública ordinária, 9 de abril de 2018. Declaro aberta a 10ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 9ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário. Antes de dar a palavra, eu queria informar que a gente tem ausência hoje do vereador Joel, que ele foi até Belo Horizonte. Hoje tem um encontro dos presidentes das câmaras que estão fazendo o projeto do Parlamento Jovem, e eu, como não podia ir hoje, ele está me representando lá em Belo Horizonte, por isso a ausência do vereador. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos, boa noite, diretor Léo, boa noite, secretário Luiz Fernando, boa noite, secretária de Saúde, Verônica, demais presentes, nobres edis, seu presidente. Bom, o primeiro expediente aqui é a resposta de um ofício 52 do GP de 2018, que remete ao requerimento 25 de 2018 do vereador Louro, que solicita do prefeito municipal que, através da Diretoria de Recursos Humanos, envie a relação completa dos servidores contratados pela administração municipal, identificando os prestadores de serviço e o que constam em folha de pagamento. Aí a resposta da administração foi que está todo aqui o encaminhamento, está todo mundo que foi contratado e o salário de cada um. Se alguém depois quiser ver, fique à vontade. O próximo aqui é uma resposta à indicação número 43 do vereador Joel Milão Filho, que é para verificar a presença de cobras na rua José Varanda e tomar devidas providências. A resposta da secretaria é que foi repassada a indicação pela Secretaria de Obras e de Meio Ambiente para averiguar os fatos. O próximo expediente é a resposta da indicação número 36, também do vereador Joel Milão Filho, que fala sobre a instalação da bomba d'água no bairro Gilson Lama. A resposta foi que foi informado que a sua solicitação foi encaminhada para a Copasa conforme ofício em anexo. Aí o ofício está aqui. Se alguém quiser também ver, à disposição. O próximo também é uma resposta do requerimento número 32 do vereador Louro, que pediu adicional noturno pago do mês de dezembro de 2017. Aí a administração também mandou aqui o ofício com a resposta de todo mundo que recebeu o adicional pago de dezembro de 2017. O próximo também é uma resposta do requerimento número 31 do vereador Louro, pedindo as horas extras pagas em janeiro de 2018. A administração respondeu também via ofício, pagamento de todo mundo, o cálculo, o valor e a referência. Tudinho. Está aqui para consulta. A próxima é uma resposta do requerimento número 30 do vereador Joel Milão Filho, que é o contrato da empresa Volpe. A administração respondeu mandando o contrato. Também está aqui. O próximo expediente é uma resposta da indicação número 44 do vereador Erivelto, que fala sobre a colocar placa de sinalização e faixa de pedestre e redutor de velocidade próximo à escola Reto Júnior. A resposta da administração é que o pedido já está na Secretaria de Obras para que seja atendida a sua solicitação. O próximo expediente é a indicação número 42, de minha autoria, que eu pedi a construção das calçadas do bairro Gilson Lama. Construção do restante da calçada da rua Nilson Batista Vieira. A resposta da administração foi que foi repassada sua indicação para a Secretaria de Obras para que seja cumprida. E o próximo expediente, indicação número 41, que foi do vereador Louro, que pediu para a construção de rede de capacitação de águas pluviais. Aí a resposta da administração, dizendo o seguinte, que por se tratar de loteamento particular, o proprietário do mesmo deve providenciar a construção da rede e a capacitação de águas pluviais. Desculpa, gente. Mas é porque hoje está danado a garganta. Bom, próximo expediente, a resposta à indicação número 40, de minha autoria, que eu pedi a construção de calçadas no bairro Gilson Lama, por não ter lá. A Secretaria de Obras respondeu, dizendo que a construção das calçadas é obrigação do proprietário do imóvel, ou dos imóveis. Próximo expediente é a resposta da indicação número 39, que foi um reparo de minha autoria, que foi um reparo do alambrado e construção de vestiários na quadra Edgar Moreira. A resposta do Executivo, que segundo o secretário de Obras, já está programado o reparo à construção da quadra no bairro Gilson, no bairro Edgar Moreira. Perdão. O próximo expediente, a resposta número 38 da indicação pelo vereador Isaías, que pediu a instalação de bebedouros na rodoviária. A resposta da indicação é que já está em licitação para a compra de novos bebedouros. O próximo expediente é a resposta da indicação número 37, proposta pelo vereador Louro, que pediu a verificação de possíveis infrações ao Código de Postura. Essa solicitação foi encaminhada ao fiscal de postura para que seja averiguada a possível infração tomada e que seja tomada devidas providências. O próximo expediente é um convite para a PIB, uma igreja que ama você. Senhores vereadores da Câmara Municipal de Bicas, a primeira igreja batista em Bicas, nas comemorações do seu 57 anos, cumprindo a missão de Deus, tenho a imensa honra de convidar a Vossa Senhoria e família para compartilhar esse momento de alegria conosco, que acontecerá no dia 13 de abril, sexta-feira, 14 de abril, sábado, no horário das 19h30, e no dia 15 de abril, no domingo, às 19h, em sua sede. Bicas, em 7 de abril de 2018. Gilma Machado Pereira, secretária, e Roberto José Arias Quinteiro, pastor. O penúltimo expediente aqui é destinado ao líder de governo. Me parece, acho que o senhor Rafael até você leu na última reunião. É o convite do Bicas Liquida, que acontecerá no dia 12 de abril, na quinta-feira, com abertura oficial às 18 horas. Dia 13 de abril, na sexta, funcionará das 14 às 23 horas. No dia 14, sábado, das 14 às 23. E no domingo, com encerramento, também das 14 às 23 horas. Atenciosamente, Eduardo Souza Mendonça. E o último expediente aqui é da Secretaria Municipal de Saúde. Dizendo, venho por meio deste comunicar, como solicitado via ofício 23, a criação do boletim de registro de atendimento, em anexo, pelo Comitê Municipal de Combate à Dengue, Zika e Chikungunya, com o objetivo de alertar os cidadãos biquenses para a relevância da conservação das ações cotidianas do enfrentamento e prevenção do mosquito Aedes aegypti. Este documento será utilizado pelos agentes comunitários de endemias e em suas visitas aos domicílios, no caso a serem encontradas irregularidades. Tendo morador, conforme a Lei Municipal Complementar número 26 de 2014, do Código de Postura Municipais, em 30 dias para cumprir os fins previstos, contando do recebimento da notificação. Sem mais por um momento, renovamos os nossos protestos e elevada estima. Consideração atenciosamente, Jaqueline da Conceição Pena Silva, coordenadora da Vigilância em Saúde. E está aqui o convite, o boletim, né? O modelo do boletim. Bom, senhor presidente, são só essas.
Obrigado, vereador Diego. Informe do executivo. Informe das comissões primeiro. Alguém? Tem. Vereador Louro, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite ao senhor e aos demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Tenho dois pareceres da Comissão de Finanças. Primeiro, número 10, do qual fui relator, que trata-se do projeto de lei que institui a previsão de subvenções sociais às entidades que menciona para o exercício financeiro corrente. Acompanha a justificativa, assim como o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. Esse é o relatório. A conclusão, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 2 de 4 de 2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 9/2018, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária em conjunto com a proposta de emenda modificativa apresentada, tudo na forma do parecer exarado, presente senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Gonzi e Joel Milão Filho. Em 9 de abril de 2018, a data de hoje, e a proposta de emenda está aqui, senhor presidente, eu vou ler só a ementa. Modifica o valor constante no inciso 1 do artigo 1º e o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 9/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona. Houve uma pequena alteração de valores aqui, né, feita pela comissão, passando a Associação Cristã São Paulo de 24 para 34 mil, já previsto no orçamento. O segundo parecer, número 11/2018, diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 10, relatório. Trata-se do projeto de lei que institui a previsão de subvenções sociais às entidades que menciona para o exercício financeiro corrente. Ressalto-se que o projeto de lei número 10 trata do mesmo tema, com entidades diferentes. Acompanha a justificativa, assim como parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. Aí vou direto à conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 2 de 4 de 2018, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 10/2018, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária em conjunto com a proposta de emenda modificativa apresentada, tudo na forma do parecer exarado. Presentes senhores vereadores Aloysio Borges, Diego Gonzi e Joel Blon Filho. Sala das sessões em 9 de abril de 2018. A proposta de emenda, senhor presidente, ementa, modifica o valor constante no inciso 1 do artigo 1º e o parágrafo único do artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 10/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona. Justificativa. A presente emenda tem a finalidade de adequar os valores apresentados àqueles já constantes na lei orçamentária anual. E só não é feita no teto, pois ainda existem os valores alocados pelas emendas impositivas, subtraindo-se estes. Sala das sessões em 2 de abril de 2018. E cabe ainda justificar aos colegas que na semana passada essa comissão realizou uma reunião com a presidente da Sociedade Protetora dos Animais e com a secretária de Meio Ambiente, né, porque a lei de subvenções chegou aqui prevendo R$10 mil para a Sociedade Protetora dos Animais, sendo que o orçamento que nós aprovamos aqui, que foi apresentado pelo Executivo, previa R$30 mil. Então a comissão apresentou uma emenda aqui, a gente pediu para que a vereadora licenciada, a atual secretária, vereadora Beth, conversasse com o prefeito a respeito da possibilidade da majoração. E não recebemos resposta até o dia de hoje. Então a comissão já apresentou uma emenda também, aumentando esse valor de 10 para 20 mil de acordo com o orçamento, dentro do orçamento. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Diego. Comissões, alguém ainda? Não? Informe do executivo. Sem informe, Rafael. Então, vamos passar para o uso da tribuna. Secretário Luiz Fernando Passos. Hoje só tem o senhor inscrito, então só tem 5 minutos prorrogáveis com mais 5.
Boa noite a todos presentes. Cumprimentar meu amigo Tatu ali, ao qual eu cumprimento a todos presentes. Vereador Diego, ao qual eu cumprimento todos os vereadores. Eu gostaria primeiro de fazer uma solicitação ao vereador Diego, se, como presidente da comissão, se hoje vai ser votado os pareceres. Não vai ser votado hoje. Tá certo. Obrigado. Então eu vou entrar aqui primeiro na justificativa aqui, né, na explicação com relação ao transporte e principalmente o transporte escolar. Foi enviada essa Câmara, parece que foi enviada a você, ou Rafael, uma cópia da explicação, tá certo? Com relação a alguns fatos que aconteceram recentemente, principalmente com relação à Kombi escolar, a qual a fechadura apresentou um problema, tá certo? Que foi encaminhado ao almoxerifado, à Secretaria de Obras, a Diretoria de Transporte, e foi consertado em poucos minutos. Eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores para o fato que vem acontecendo com relação ao vereador Joel, que parece que se encontra um pouco pressionado aí com essa situação da CPI, e está tomando atitudes que não é de um vereador. Seria a atitude de um policial. Nem um policial aborda um motorista do modo que ele tem abordado os motoristas da prefeitura. Ele abordou um motorista, fez o rapaz parar a Kombi, proferiu várias palavras lá, intimidando ao motorista, colocando ele numa situação delicada lá na rua, na presença dos usuários e das pessoas que estavam passando, com a questão que pode acontecer com qualquer um. Se vocês, e eu vou chamar a atenção, que vocês leem com muita atenção as ocorrências que foram feitas, o que os motoristas falaram. Primeiro o Vitor, nessa abordagem, e depois o próprio Adilson, que foi diretor de transporte na administração passada, onde que eles relatam que as Kombi, os veículos escolares, hoje, eles carregam 450 alunos aqui dentro do município, e mais 300 alunos para Juiz de Fora. Isso ida e volta dobra. São 900 pessoas entrando e saindo dos veículos hoje no município, e 600 nos veículos que vão para Juiz de Fora. Aquelas maçanetas, elas são usadas pelo menos aí 50, 60 vezes em cada veículo. Vocês aqui têm oportunidade, tem um vereador aqui que é mecânico, que faz manutenção para a gente, está sempre no almoxerifado com a gente, ele sabe o esforço que a gente faz na manutenção dos veículos, ele sabe quanto que é gasto, tem noção de quanto que é gasto com os veículos. O prefeito não mede consequências, tudo que precisa ele coloca à disposição. Como eu já disse aqui antes, eu nunca cheguei ao prefeito para pedir ele para comprar uma peça de carro, que ele fala assim: não compra, Fernando, engatilha aquilo lá, de jeito nenhum. Lá na administração nossa, não existe fazer gatilho, dar jeitinho. Peça quebrou, a gente troca. O carro pode trabalhar, ele vai trabalhar. Se ele não pode trabalhar, ele fica encostado. Quando nós assumimos, nós pegamos carro com vidro de madeira compensado no vidro, ônibus com compensado no vidro. Pegamos várias irregularidades, várias coisas feitas, peças de carro trocado, equipamentos de carro trocado, colocamos isso tudo. Tudo isso foi vistoriado, tem assinado lá na Secretaria de Obras, na Diretoria de Transporte. Então, o que o vereador está fazendo não é mais do que um sensacionalismo para tentar chamar atenção para outras coisas, para encobrir a verdadeira questão que está acontecendo aqui na Câmara. Certo? O vereador está aí, foram duas coisas que foram resolvidas, foi uma nessa Kombi do Vitor, outra do Adilson, que soltou a parte de baixo da Kombi, onde corre em cima de uma carretilha de nylon. Aquela cartilha gasta. e pode soltar, sim. Agora, não tinha aluno, na do Adilson não tinha nem aluno dentro do carro. Ele levou no almoxerifado, nós trocamos também, gastou nem 10 minutos para trocar as peças. Mas o vereador resolveu parar a Kombi com autoritarismo, pediu uma professora que estava dentro da Kombi para segurar a janela, a porta, para ele tirar uma foto. Depois entregou aí para as redes sociais, acho que o Kleber andou, que é outro cupincha dele, andou publicando. As respostas do motorista estão lá. Então precisa, o Rafael, vocês, vereadores. Está aqui o documento enviado pela prefeitura e tem os depoimentos dos motoristas, que eu acho que é até mais importante que isso aqui. Porque eu acho que a gente não pode estar passando isso. Está certo? Não pode um vereador sair achando que é polícia, que é autoridade, parando o carro, gritando, buzinando, fechando o carro para tomar alguma providência. Se está irregular, ele comunica, ele toma as providências. Assim ele pode até causar um acidente maior aí e criar até um problema mais sério aí. Está certo? Seria isso, Rafael. Está aí para você. Vou deixar contigo aqui a minha cópia. Tá bom? E eu iria falar sobre a CPI. Se fosse votado aqui o parecer do relator, o Dorivelto. Mas como não vai ser votado, eu vou falar poucas coisas. Eu vou acrescentar só mais uma coisinha que aconteceu hoje, para mostrar, que vem mostrar todos os absurdos, desmandos, irresponsabilidades, entendeu? Das pessoas que estão fazendo parte dessa comissão. Aí eu falo das comissões, da comissão toda. Porque eu acabei de estar com o prefeito agora, ele falou que foi intimado para comparecer na CPI. Aí eu procurei o vereador Erivelto ali embaixo, que é um dos membros, perguntei a Erivelto, você sabe dessa intimação? Dizer que não. Então eu digo, aí deixa eu só concluir. Eu digo assim, se a CPI já está com o relatório pronto, finalizando ela, uma pedindo a condenação de todo mundo lá do executivo e inocentando a pessoa que o perito disse que colocou a assinatura lá. Está certo? E até na última reunião o vereador ali disse que tenho a mais absoluta certeza que não foi o Joel que fez a assinatura. E tenho a mais absoluta certeza de que não foi o Erivelto que fez o relatório. Desprestigiando o vereador Erivelto. Ele fez o relatório, ele que apresentou, foi ele que fez. Se ele pediu uma colaboração, ou contratou, ou pediu um familiar que é advogado para ajudar ele na composição, mas as informações são dele. Como pode ser a do relator, pode ter usado aí um vereador, um advogado para ajudá-lo na confecção. Tem que ser respeitado. Eu, a semana passada, e eu vou voltar a falar nesse assunto, fui chamado de vagabundo pelo vereador Erivelto, Joel. Vagabundo eu? Minha carteira de trabalho foi assinada em 1978, 6 de março de 78. Eu tenho 39 anos de carteira assinada. Poucas feiras eu tirei nesses 39 anos. Quem me conhece sabe. Levanto lá às 5 e meia da manhã, acompanho lá o trabalho lá na minha propriedade rural, depois eu venho para a Secretaria de Obras, costumo trabalhar aqui até 6, 7 horas da noite. Semana passada eu cheguei em casa 9 horas, nós estávamos fazendo uma ponte para dar passagem para o pessoal. Um vereador desse vem me chamar de vagabundo? Coitado dele. Quem dera que ele conseguisse chegar aonde que eu cheguei com o meu trabalho. Está certo? Mas isso eu quero responder na presença dele. Então era isso que eu queria falar, seu presidente. É um absurdo uma comissão que já entregou o parecer, convocar agora o prefeito para vir aqui depor, deve estar de brincadeira. Deve estar levando o negócio na brincadeira. Aí a comissão inteira. Isso não podia ter acontecido, definitivamente. Se apresentou o parecer, vocês deram por finalizado. Manda para a justiça, deixa a justiça apurar. Porque, mesmo porque o que tinha que se apurar não apurou. O vereador relator, ele fala lá que o perito disse que um perito tem que ser de confiança. Realmente, de confiança deles, da comissão. Foi eles que convocaram, que contrataram o cara. Não pagaram, mas contrataram. Escolheram a dedo e contrataram. Depois fintaram o cara. A gente chama isso aí na rua de fintar. Não pagar o que contratou de um produto que recebeu. Então são essas, senhor presidente, seus vereadores, são essas irregularidades todas, esses absurdos que culminou nisso aí. Agora na convocação do prefeito, ou de mais quem quer que seja, que não tem validade nenhuma, seus vereadores, só pode estar tentando é tumultuar mais para aliviar o colega, para aliviar o amigo, que é o único culpado até o momento. Concordo com o vereador, houve uma irregularidade, está provado que houve. E quem fez a irregularidade está provado até agora também pela perícia, que foi o Joel. Ele que tem que fazer um laudo para contestar isso. Não tem dúvida disso. O falsificador, se ele não fizer um laudo para uma contraprova, é o senhor Joel. Hoje ninguém aqui pode apontar ninguém como culpado a não ser ele. Agora, se ele conseguir provar que não foi ele, que essa perícia não existe, que essa perícia é errada, aí tudo bem. Aí ele tem o direito à defesa, mas até então ele é o culpado. Tá certo? Então é isso, senhores vereadores. Semana que vem eu volto, deve ser julgada aí, votada aí os pareceres, e eu volto para falar sobre isso, tá bom? Muito obrigado.
Deixa eu puxar o seu comentário primeiro.
Com a palavra, vereador Diego.
Senhor presidente, demais colegas, boa noite a todos mais uma vez. Nobre secretário, primeiro de tudo, não sou eu que coloco na pauta para ser votado, é o presidente da Câmara, o Tiago. Segundo, eu não convoquei prefeito, não convoquei secretário, não convoquei ninguém para poder prestar depoimento. Simplesmente foi um indiciamento do relator, que está aberto para ter resposta do prefeito, da secretária de administração e da Mari, e da diretora Natane. Foi só isso, é esse prazo que tem que dar para eles, entendeu? Porque de acordo com o relator,
não vou responder.
Ele está sendo...
Oh, meu Deus.
Está sendo indiciado, intimado, foi só isso. Não, vitimado. É isso que eu queria responder a vocês.
Agora, deixa eu só fazer a colocação. Às vezes, vou chamar de Fernando, porque se o Fernando não sabe. Artigo 67, parágrafo 7. Os indiciados terão direito de defesa por escrito, num prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação. Entendeu? Então a gente tinha, eu ia colocar para votação hoje, porque a gente tinha que tirar umas dúvidas com o jurídico, e assim a gente foi orientado: não, Thiago, você tem que dar 10 dias, porque está isso aqui nas comissões, e a gente tem que dar esses 10 dias para poder responder. Então assim, não está querendo... Eu tirei até uma dúvida sobre o Joel pode votar, não pode votar, não pode votar. Então, assim, não tem, a gente não está querendo, só seguindo as leis que a gente tem que seguir. Por isso que eu não botei a votação hoje. O vereador quer falar também, depois eu te dou o direito de resposta.
Não, ainda nem acabei a minha ainda, não.
Então vai, Diego. Com a palavra, vereador Diego.
Responde a sua indagação?
Fernando, você já falou, deixa a gente só terminar de colocar. Eu até deixo você fazer a colocação, mas com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. É assim, ó, o vereador Diego, o vereador Tiago já esclareceram Aí, gente, é para vocês verem o exemplo claro de como é que funciona a coisa. Eu escuto o galo cantar, não sabe aonde, aí sobe ali e fala porcaria. Ninguém intimou o prefeito, senhor, ninguém. Ele foi intimado a apresentar a defesa dele, que o relatório, ele foi aprovado nas comissões. Então, agora foi aberto o prazo para eles de 10 dias, para que eles apresentem uma defesa prévia por escrito, né, para contestar o que está lá. Acabou, é só isso. Aí, não foi, convocou o prefeito, chamou o prefeito aqui, sabe? Cara, que mania de escutar o galo cantar por aí e vir aqui falar bobagem. Não tem nada disso, gente. Só foi intimado, como o Thiago leu ali, está no regimento, eles têm direito de apresentar essa defesa por escrito, foi solicitado a eles. A comissão depois, por iniciativa nossa, ela pode até alterar alguma coisa dependendo da defesa que vier, do que vier, né, alegado nessa defesa, apesar de, no voto em contrário do vereador Ivelto, parte dessa defesa já foi feita por eles, né, por ele, para eles, né, que não era o caso. Eu falei que semana passada, ele não analisou nada do fato em si, da falsificação das assinaturas, né, se o voto em contrário é só defender as pessoas que são acusadas e falar de minha ex-companheira, do não sei o quê, do PT, de não sei quem, mas do fato em si ele não toca no assunto, né? Então, agora sim, apesar de ter essa parte já da defesa colocada lá, feita pelo vereador que deu o voto contrário, ele só tem esse prazo para apresentar a defesa deles, que é assim que tem que ser, e depois disso a comissão pode ou não alterar o relatório que foi apresentado por mim, né, por iniciativa da comissão. Só isso. Só isso que eu queria esclarecer, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes, secretário de obras, secretário de saúde, né, Verônica também presente. Eu só acho que o momento, não tenho certeza, quero confirmar no regimento, só achei meio estranho isso, porque ao que me parece, existe sim essa previsão, mas a defesa deveria, os indiciados, né, os indicados na peça, no parecer final, eles deveriam ter sido intimados antes até da votação. E além de ter sido votada, ela já foi lida em plenário como uma decisão final. Já estava até para ser votado. Tanto o parecer da comissão já emitido, quanto o relatório final, o voto em separado do vereador Erivelton, já foram lidos em plenário. Então eu vejo inoportuno esse prazo de defesa, apesar de ser cabível, previsto no regimento, só que eu acho que foi numa oportunidade equivocada, a meu ver. Entendi. Eu tenho que confirmar também no regimento, né, para verificar isso. Só juridicamente eu não vejo, eu acho que foi fora não criticando a comissão, mas eu acho que agora não tem que apresentar defesa. Já foi lido o relatório final, que já foi votado, já foi lido em plenário para votação, apenas para votação em plenário. Não entendo como voltar os procedimentos, mas eu quero confirmar ainda no vou dar uma olhada, dar uma estudada, mas entendo como já ultrapassado esse ato.
Um minuto, Fernando. Vamos lá. Só para a gente terminar isso.
É fácil de entender, o vereador Rafael. Eles usaram o parecer separado do Erivelto, viram a falha que eles fizeram e estão tentando corrigi-la agora, depois do leite entornado. É isso que eles querem fazer. Eles querem dar legalidade à ilegalidade deles. É isso que eles querem fazer. Está claro, muito claro. O Erivelto colocou que os caras que ele acusou deveriam ter tido direito, pelo menos, de defesa, que eles não deram. Ali a sentença de morte, está morto e acabou. O PT funciona assim, tá certo? O PT é que vale a lei deles. Por isso que o presidente deles está preso lá, tá certo? Então é isso aí. Foi isso que fez, mais uma regularidade. Se já veio para o plenário para votar, para ser lido, deveria ser colocado hoje, por atribuição aí do presidente, o vereador que é envolvido no Estado, jurídico, colocou para a semana que vem, tudo bem. Mas ali acabou. Ali agora é Ministério Público. Ele que vai desvendar aquele caroço que está no angu. Só que é mais uma prova da arbitrariedade dessa comissão desde o começo. Entendeu? E eu tenho muito medo, Rafael, porque o Erivelto aponta lá vários papéis sem assinar. E nós, com o falsificador apontado aqui pelo perito, ele pode ir lá assinar aquela porcaria toda, cara. Vocês abrem o olho com ele, tira a xerox daquilo, que é um perigo. O rapaz ir lá e completar aquelas folhas, assinar para o Thiago, para o Diego, para todo mundo aí, que ele sabe fazer. O perito Vamos. Falou que ele faz igualzinho, tá bom? Então tá, muito obrigado.
Vai falar? Com a palavra, vereador Diego.
Ô secretário, eu tenho uma admiração para você fora do comum, você falar isso daí, poxa. Eu tenho uma admiração... Não, poxa, é um absurdo falar isso, sinceramente. Mas deixa eu te falar. Não, claro, a gente... Eu agradeço o seu alerta. Mas você já falou, deixa eu acabar de falar, por favor. Primeiro de tudo, PT aqui não manda nada. Quem é o presidente da comissão sou eu. Ele é... Relator. Então, ele lá está fazendo o relatório dele, azar dele. E outra coisa, nós estamos embasados de acordo com o nosso assessor jurídico, doutor Rômulo. Então, não vejo legalidade... É, advogado conhece a lei de cima para baixo, baixo para cima, do meio para frente. Não, é o parecer dele e a gente está munido perante aí o remédio jurídico dele. Então, semana que vem vai ter a votação, possíveis emendas poderão ser feitas e calma.
Rafael calma. Vai analisar lá e... Ô, Fernando. Fernando, deixa para semana que vem. Não, não é assim, Elivelto. Se não vira um debate aqui, aí... Ué, não. Faça, Fernando.
Você quer responder? Ele é membro da comissão. Ele
não pode ser excluído, não. Vamos dar sequência? Então vamos lá. Entrada de proposições. Indicações, com a palavra, vereador Louro. Indicação 70 e 77.
Muito obrigado, senhor presidente. Vamos à indicação número 70, que solicita aquisição de otoscópio para o PSF João dos Reis Mota. Justificativa. Fui interpelado por cidadão que reclamou da falta de equipamento no posto de saúde citado. Segundo ele, a falta de equipamento dificulta o exame por parte do profissional médico do posto, obrigando os pacientes a se deslocarem a outras unidades para realizar um simples procedimento. Não bastasse o transtorno, ele disse ainda que há mais de 4 anos que o referido posto não conta com equipamento, não havendo motivos para que a prefeitura não adquira e forneça o mesmo, inclusive devido ao baixíssimo custo, cerca de R$250, pelas pesquisas por mim realizadas. Sendo que cabia justificar, solicito providência imediata, contando com o apoio dos pares, em 9 de abril de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação 77, que solicita estudo para a dragagem do leito do córrego São José, principalmente no trecho da ponte da rua Prefeito Barroso Gomes, em sentido à parte alta da cidade. Justificativa. Há anos que a situação do córrego São José só piora. Serviços paliativos são feitos, mas os resultados práticos não são satisfatórios. Todas as vezes que a cidade é atingida por chuvas fortes e duradouras, acontecem enchentes por causa do assoreamento do leito do córrego. Sendo assim, solicito este estudo e, caso seja viável, que se faça a dragagem do leito do referido córrego para minimizar os problemas com enchentes na cidade. Contando com o apoio dos pares, em 9 de abril de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Só essas duas indicações.
Obrigado, Vina. Eu vou ler a indicação número 71, do vereador Joel Milão. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie distribuição de álcool gel nas escolas municipais. Justificativa, devido ao surto conjuntivite, faço esta indicação. 6 de abril, Joel Milão Filho, vereador proponente. Vamos dar sequência, vereador Diego, com a palavra.
Boa noite a todos mais uma vez. Indicação número 72 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação. Que seja efetuado um reparo nos equipamentos do parquinho no bairro Gilson Lama. Justificativa. Estive hoje no local e percebi que os brinquedos estão em mau estado. Peço que seja providenciado um reparo nesses equipamentos para atender melhor a população local. Em 9 de abril de 2018, Diego Bordano Algonso, vereador proponente. Segunda indicação, indicação número 73 de 2018. Senhor presidente, que seja providenciada a cobertura na quadra do bairro Gilson Lama, bem como os devidos reparos na mesma. Justificativo. Existe uma demanda antiga dos moradores pela cobertura da quadra. Até o momento, não foi atendido. Dessa forma, insisto nesse pedido. Além do mais, a quadra precisa de reparos e, principalmente, de limpeza. Em 9 de abril de 2018, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. E indicação número 74, senhor presidente, peço que seja que coloque as placas de proibido estacionamento ao longo da rua Coronel Souza. Justificativo. Está claro que a tentativa de criar áreas de estacionamento rotativo na rua encomendo fracassaram. O desrespeito é total à sinalização que obriga a manutenção do pisca-alerta ligado. Além disso, não existe espaço na rua para que seja possível parada de veículos e trânsito seguro de automóveis, caminhões, bicicletas no local. Contando com o apoio dos pares, em 9 de abril de 2018, Diego Bordão Algonso, vereador proponente. É só essas três, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 75 de 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja colocado dois quebra-molas na rua Francisco Padula. Justificativa. Faço essa indicação por reclamações de moradores de trânsito de veículo em alta velocidade. Existe hoje grande movimento naquela rua e muitas crianças moram no local. O trânsito de veículo em alta velocidade gera risco à vida das crianças. Contando com o apoio dos pares, em 9 de abril de 2018, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 76 de 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no tema regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que construa uma ponte para o acesso à pista de motocross. Justificativa. Com a construção da ponte, poderemos receber eventos de motocross que ocorrem em toda a nossa região. A ponte, dando acesso à pista, pode ser usada para gerar movimentos em nossa região, para beneficiar o esporte e elevar o nome de nosso município em nossa região. Contando com o apoio dos pares em 9 de abril de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador Tanaúza. Entrada de requerimento. Com a palavra, vereador Louro.
Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Requerimento número 38. E solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, determine a imediata atualização do portal da transparência do município. Em especial dos dados do edital de chamada pública número 1/2018, que diz respeito à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Justificativa. Apesar de realizado em 26 de janeiro do corrente ano, a referida licitação não está publicada na íntegra dentro do portal da transparência, assim como diversos outros processos licitatórios. Portanto, considerando as leis que tratam da transparência em atos públicos, solicito a imediata regularização com atualização das informações. Contando com o apoio dos pares, sala das sessões em 9 de abril de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Louro. O requerimento próximo é do vereador Joel, número 39/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, encaminhe a esta casa relatório bimestral em formato físico ou digital da manutenção dos veículos da frota municipal. Justificativa, faço esse pedido para conhecimento. Contando com o apoio dos pares, João Milão Filho, vereador proponente. Vamos passar para as moções. Vereador Tanaúza, com a palavra.
Moção número 10/2018. Moção de aplausos. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos da regimentais o artigo 132 do regimento interno a presente moção de aplausos. A ser encaminhada ao referentíssimo padre Dionel César de Oliveira Colasso por sua atuação na organização dos eventos de celebração da Semana Santa. Justificativa. Nossa cidade presenciou na última Semana Santa as celebrações realizadas em diversas igrejas. Pelo Reverendíssimo Padre Dionel, recém-chegado em nossa paróquia, vem promovendo mudanças, substâncias e importantes na construção da igreja, proporcionando a todos nós uma série de belíssimas celebrações. Em sua humilha, destacou a importância da fé ser seguida por obras consistentes como ela, a importância das orações, a importância da vida em Cristo. Contando com o apoio dos padres, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 9 de abril de 2017. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Obrigado, vereador Tanaúzi. Assunto urgente.
É pela ordem, senhor presidente. O doutor Rômulo, por favor, pega a tribuna da Câmara e mostre que a gente não está errado. Por favor. É, só mais um minuto, porque aqui a gente não quer saber de inverdades, não. A gente quer saber ali na pinta do lápis, o que realmente é e o que não é.
Com a palavra, vereador Romo. Doutor Romo, nosso advogado aí da casa. Obrigado.
Seria uma honra compartilhar o mandato, mas... Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Bom, como foi aventada a questão do procedimento que está sendo adotado com relação à CPI, eu agradeço a oportunidade, já que meu nome foi citado aqui, inclusive com uma questão meio injuriosa que foi dita aqui pelo utilizante da tribuna, mas enfim, superada essa questão, o rito está sendo seguido, é muito simples, é uma questão de leitura. Artigo 67 do Regimento Interno, que fala das comissões parlamentares de inquérito, que é o caso dessa comissão, e ela fala o seguinte, que a comissão de inquérito funcionará na sede da Câmara, adotando em seus trabalhos as normas constantes da legislação específica, que fique estabelecido o limite de 3 comissões, que a comissão nomeará um presidente, um vice-presidente e um relator, que a comissão poderá fazer uso, se necessário, de aparato policial, que a comissão tem um prazo certo e definido pelo plenário, que foi definido aqui antes, né, do começo dos trabalhos da comissão, e ela deverá apresentar ao presidente da Câmara o relatório com parecer e o destinação das suas conclusões, o que foi feito, salvo engano, na reunião ordinária da semana passada. Uma vez apresentado esse relatório em plenário, recebido o relatório, o presidente, num prazo de 5 dias úteis, notificará por escrito os indiciados, colocando a documentação à disposição na Secretaria da Câmara, bem como distribuição de avulsos, se assim desejarem, os indiciados. Portanto, o ato de notificação após a elaboração do parecer conclusivo da comissão, não é mais da comissão, é do presidente da Câmara, como foi efetivado seguindo estritamente o que está estabelecido no regimento interno da Câmara. Uma vez notificados os indiciados, eles têm um prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento da notificação. É uma questão óbvia de contraditória e ampla defesa, ou seja, o parecer concluiu pelo indiciamento de alguém. Esses indiciados, segundo o parecer da comissão, têm direito ao contraditório e à ampla defesa. É o que foi exercido através dessa notificação. E depois de recebida essa defesa, o presidente da Câmara remeterá à comissão especial mais uma vez o processo para que ela, com base nessa defesa, possa ou fazer emendas ao seu relatório ou fazer a manutenção do parecer. E só então esse processo está apto a ser votado derradeiramente no plenário. Interpretações a gente pode ter aos montes, mas o texto aqui, com toda a vênia aos nobres vereadores, me parece bastante claro. Não tem desvirtuamento e nem compra aqui, não. A minha função aqui é técnica. Ela não está atrelada a nenhum partido político e a nenhum vereador em específico. E eu quero rechaçar a fala que foi feita aqui de compra com relação à minha questão. Eu não dou parecer aqui por conveniência. O meu parecer é técnico. E se tecnicamente alguém quiser contestar, eu estou à disposição para elaborar com qualquer pessoa para discutir isso aqui. Mas o texto está aqui. A interpretação não é minha, não. É o texto que está no regimento interno. Quero deixar isso claro e agradecer aí pela oportunidade de poder usar a tribuna.
Doutor, um minuto só, presidente.
Pois não.
Mas nós recebemos a cópia do relatório final. Decisão final da comissão.
Está escrito aqui, vereador. O relatório é final. A comissão apresenta o relatório final.
Final.
Exatamente, foi apresentado.
E agora volta atrás?
Não volta atrás. É só ler, senhor vereador. Com todo respeito. O relatório final é apresentado, ou seja, a conclusão que a comissão teve.
Entendi.
A conclusão que a comissão teve foi pelo indiciamento de algumas pessoas.
Sim.
Baseado nesse, porque a comissão, ela não tem função de julgar ninguém. Ela tem função de identificar um determinado fato e, a partir desse fato, chegar a conclusões que possam ser remetidas aos órgãos que são incumbidos dessa fiscalização, que, no caso, é o Ministério Público. Ou seja, a comissão pode achar o que quiser. Se o Ministério Público achar diferente, ele simplesmente não abre procedimento. Ou, se ela achar que não tem nada e o Ministério Público achar que tem, o Ministério Público abre procedimento. Isso é, é a prerrogativa da comissão. Ela identificou um fato e achou que tem alguém indiciado. Esses indiciados, por um princípio constitucional de ampla defesa e de contraditório, eles podem se manifestar. É o rito que está no regimento. O que, que o regimento fala? Uma vez a comissão definido o seu parecer final, que é o que foi feito, esse parecer final é submetido ao contraditório e à ampla defesa. Então, os indiciados nesse parecer final são chamados a apresentarem uma defesa, baseado no relatório final da comissão. Por uma questão de coerência, o regimento permite o quê? Uma vez apresentada essa defesa, o relatório seja novamente remetido à comissão, que pode ou mantê-lo, ou, baseado nos elementos de defesa que forem eventualmente apresentados, ela pode emendar esse parecer final. Por isso que é emenda. O parecer não deixa de ser final. O projeto de lei que vem do Executivo para cá, ele não deixa de ser um projeto final porque o senhor vereador apresenta uma emenda. Ele continua sendo um projeto de lei. A emenda é para remendar algo que já foi apresentado. Então, por isso que chama emenda. É emenda porque o parecer foi final, foi apresentado. E agora ele pode ser emendado com base na defesa. Ou não, ou pode ser mantido. E aí, sim, ele é submetido ao restante do trâmite. Então, assim, o procedimento está escorreito, na minha visão, com toda a vênia aí, por quem possa eventualmente discordar, mas me parece que a aplicação do que está escrito aqui, se eu pegar a cara crachá e olhar, parágrafo primeiro, o que eu tenho que fazer? Parágrafo segundo, o que eu tenho que fazer? Parágrafo terceiro, o que eu tenho que fazer? Parágrafo quarto, quinto, sexto, sétimo, até o décimo terceiro, a gente está numa coerência lógica do que o regimento interno preconiza. Se Vossa Excelência concorda ou não com o que o regimento preconiza, aí é outra história. Se eu, particularmente, concordo ou não, é outra história. Mas o meio necessário para se questionar o que está estabelecido no regimento não é no âmbito da comissão, é no âmbito de uma revisão desse documento.
Deu para entender, Hilton?
Não é relatório.
Não, mas...
Primeiro, deixa eu só finalizar. Primeiramente,
a palavra do vereador Rafael.
Eu quero deixar bem claro aqui, até expliquei para os vereadores na complementação do secretário, não foi daquela forma a minha intervenção. Era justamente, Rômulo, eu só estava em dúvida no momento da apresentação dessa defesa. Quero deixar aqui claro, registrado, minha admiração, tanto pessoal como pelo seu conhecimento, né? Por tantos anos participei da comissão. Tanto colaborou e colabora com as comissões, você tem o conhecimento, você conhece mesmo o funcionamento, né? A minha indagação não é nem a parte jurídica, está perfeitamente explicado por você, você veio aqui, me mostrou, tá totalmente correto. Eu só acho que a comissão, no meu entendimento, estava tomando um caminho diferente, porque na semana passada foi lido o relatório e ficou mais ou menos que combinado que seria votado hoje, inclusive o vereador Louro teceu comentários que hoje ele ia fazer tecer mais comentários na hora da votação. Então isso ficou totalmente evidenciado, né? Tanto é que o voto em separado do vereador Erivelto coloca esses pontos, né? Então eu só divirjo dessa forma. Não sei, eu acho que não teve esse... eu acho que a comissão, os vereadores, não entenderam dessa forma, nesse segundo momento, até porque, no meu entendimento, pequeno entendimento, na hora de passar para o presidente, era apenas encaminhar o presidente, mas não lido da forma que foi lido como uma decisão final. Ela foi lida em plenário... E ressalto, novamente, o vereador Louro teceu comentários que hoje faria mais comentários detalhados na hora da votação. Então, eu acho que estava, foi ultrapassado todo esse procedimento, não digo por parte da assessoria jurídica, mas eu acho que os vereadores estavam se precipitando um pouco. Aí eu já adentro até a questão de mérito, que se precipitaram em indicar, no caso, o prefeito e secretário, sem ao menos terem ouvidos, não falo nem da defesa, mas durante o transcurso da comissão. Mas ficou claro aqui que a comissão já estava dando o seu parecer final e não foi passado para o presidente. Isso foi passado para todos os vereadores para ser pautado e votado. Então, por isso, a dúvida, tanto do vereador Elivelton, eu também, na hora que cheguei, aí eu entendi que era porque o vereador Joel não se fazia presente, apesar dessa discussão dele poder votar ou não. Mas está perfeito, entendi perfeitamente aqui, me lembro de uma comissão que participei, que eu questionei, né, nós verificamos essa questão de prazo de defesa, só não lembrava qual a oportunidade correta. Mas eu acho que estava se atropelando, isso eu posso afirmar, com todos, isso está gravado, todo vereador Louro disse, foi lido aqui, porque, volto a repetir, no meu entendimento, na hora que fala que passar o presidente, não deveria ter sido lido em plenário, deveria ter sido encaminhado ao presidente para tomar as providências de se comunicar a quem estava sendo acusado para apresentar defesa. A comissão teria o prazo regimental para poder analisar, fazer as modificações ou não, aí sim, lido em plenário para votação, no meu, meu entendimento. Se eu estou certo ou errado, mas eu acho que estava sendo tomado um caminho diferente aqui, né? Fora do que está realmente no regimento.
Primeiro eu quero agradecer a deferência dos elogios e dizer que a admiração é recíproca, o senhor sabe disso. Já tem 10 anos aqui na Câmara esse ano e durante esse tempo, esses mandatos todos a gente teve junto e eu cresci muito com relação a essa questão. Então agradeço muito. Talvez o que esteja problemático aqui é a interpretação do que é parecer final, né? Então, o que é parecer final? Parecer final é o voto do relator ou o voto contrário. É o voto que tem maioria dentro da comissão. Esse é o parecer final. Se por um acaso o voto do Erivelton tivesse tido maioria, ele se tornaria parecer da comissão, mas não teve maioria. A maioria foi o voto do relator. Então ele é o parecer da comissão, se consubstancia no parecer da comissão. E se a gente for pegar aqui, e aí fazendo uma análise exegética do texto, você vai ver que ele fala aqui em cima, vereador Rafael, que ele fala em relatório com parecer destinado às suas conclusões. Se você pegar lá no final, ele fala o relatório com parecer da comissão e é o parágrafo 11, ou 11º, não é 11. O relatório com parecer da comissão e emendas, se houver. Ou seja, o parecer final da comissão foi apresentado neste plenário na semana passada. O fato de eu poder apresentar emendas a ele não desfigura a sua caracterização de parecer final. É o que fala a lei, está aqui o regimento interno. O regimento interno fala que o que pode ser alterado nesse parecer final que foi apresentado aqui na semana passada? Emendas. O parecer continua o mesmo. O que eu posso fazer é, baseado na defesa que eventualmente for apresentada, eu apresentar emendas a esse relatório final. Aí eu faço ajustamentos. O relatório continua sendo final. Esse parecer final, com as emendas, se houver, vai ser submetido ao plenário após esses prazos todos de defesa. Então, assim, eu não quero nem contra-argumentar a questão de como é que foi adotado semana passada. Eu quero dar minha opinião particular, né? É Rômulo CPF, não Rômulo CNPJ falando. Se fosse adotado um procedimento de votação nessa sessão, ele estaria irregular. porque ele não teria observado o direito ao contraditório e à ampla defesa que está estabelecido no parágrafo 7º do artigo 67 do Regimento Interno. Então, o erro não está em não se votar hoje, o erro estaria em se votar hoje, porque eu não teria oportunizado o contraditório e ampla defesa. Então, assim, sob esses aspectos, e aí de forma eminentemente técnica, e eu faço até uma ressalva aqui, senhor presidente, para pedir desculpa pela minha exacerbação, mas eu tenho muito zelo com as coisas que eu faço, e eu rechaço muito essa questão de partidarismo. Os vereadores são os senhores, o meu trabalho é técnico, e eu tento me afastar ao máximo dessa discussão política que acontece e que é natural. A gente está numa Câmara Municipal e, obviamente, as questões aqui são políticas, mas quem trata das questões políticas são vossas excelências, não sou eu. E aí eu acho que nesses 10 anos que eu tenho aqui, eu tenho um mínimo de lisura ou de, espero, de credibilidade para poder passar ao largo dessa questão de envolvimento político. Eu não o tenho. E aí eu rechaço, e talvez a minha exacerbação se dê pela fala que foi dada aqui de comprado, de parecer comprado. E aí, nesse aspecto, eu realmente não aceito esse tipo de argumentação, especialmente por se tratar da postura que eu tenho tido na minha vida profissional e aqui na Câmara nesses 10 anos. Senhor presidente, se não houver nada mais, eu agradeço muito e...
Muito obrigado, doutor. Era isso que eu precisava ouvir. Eu quero fazer um comentário a respeito disso. Se o quiser estar liberado, se quiser escutar. Então, eu vou falar agora direto para o vereador Livelto. Assim, o Joel, que vocês estão achando que não teve a votação, que o Joel não está aqui. O Joel, estando ou não estando aqui, ele não tem direito a voto. Então, assim, sabe, são as coisas que não tem nada a ver. Eu até hoje, eu vou procurar o Fernando amanhã. Eu até hoje, eu tenho maior educação. Às vezes o pessoal fala assim, presidente da Câmara, deixa, sabe por quê? Porque eu não tenho, eu gosto dessa coisa, desse debate, dessas ideias. Só que assim, a gente deixa o Fernando falar, Fernando usa o tempo dele, depois o Fernando fica tentando criar um tumulto aqui, e assim, não faça mais, fala assim, deixa ele perguntar, quem sabe sou eu. Então assim, a partir de hoje, ele vai ter o tempo que ele quiser falar, e depois acabou. Porque assim, eu estou sendo bacana, sabe, umas coisas assim, e eu tenho que fazer as coisas com parecer jurídico, eu não sou advogado, é meu primeiro mandato, eu tenho maior cuidado em fazer certas coisas. Então, assim, tudo, a gente tira, procura conversar com o doutor, com os doutores, né? Doutor Ramon está ali também. Então, assim, tudo acha que a gente está fazendo sacanagem, tudo acha que a gente está fazendo para... Ah, não, está querendo... Pô, para com isso, cara, eu trato vocês tão bem. Pô, dou oportunidade de falar. Você, como vereador, você pode pegar o microfone toda hora e usar a palavra, né? Ficar assim, não, deixa o Fernando perguntar, deixa ele falar, sabe? Ficou uma coisa feia, Livelto. Ficou uma coisa feia. Você, como vereador, você pode chegar aqui e debater. Você chega aqui e fala, não, Thiago, eu não concordo. Pô, beleza. Mas com respeito. Aí fica uma coisa aqui falando, a gente fica aqui, assim, hoje quase que eu saí do limite. Aí ele está falando, ô, Fernando, espera o outro, porque a gente deixou, ele fala, ninguém fala nada. Ó, se ele me ofendeu, ofendeu outro vereador, todo mundo fica quieto. Na hora que vai falar alguém, o Fernando quer ficar... Então, assim, acabou essa merda aqui. Agora acabou, agora vocês vão começar a ver o que o Thiago vai fazer. Porque, assim, a gente tenta levar as coisas numa boa. Entendeu? Pô, vamos conversar, é isso. Pô, li aqui, com maior educação. Pô, não, vamos votar semana que vem. Vocês aí, um monte de semana passada, chegou... Ah, eu não quero votar, não. Vamos conversar, é melhor não votar. Aí hoje vocês já estão com a conversa totalmente diferente. Nós vamos votar isso. Nós vamos votar, eu não estou querendo, quem tem que se defender? O vereador Joel. A comissão, ele não foi o acusado? Ele está se defendendo, ele tem que ir para lá, eu acho que tem que ir para o Ministério Público. Sabe, mas umas coisas que estão acontecendo aqui que não tá sendo conduzido legal. Então agora eu vou conduzir do meu jeito. Porque vocês estão desrespeitando, está passando dos limites. Então, a partir de agora nós vamos do jeito que eu quiser. Porque assim, eu tento ser o melhor possível, escutando, vamos, não. Então, agora vai ser uma democracia igual Cuba. Eu vou falar e acabou. Com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a plateia presente. Concordo até com as palavras que o senhor falou, senhor vereador, mas infelizmente ele que pede para falar, não sou eu não. Eu falo aqui o que eu quero. Eu fiz o relatório, infelizmente não estava podendo ler aquele dia, mas a minha opinião aqui é a minha opinião, não é a opinião de ninguém. Agora, o direito dele falar é o senhor que tem que dar, lógico, justo. Ele tem um prazo para falar e eu acho justo dar o prazo para ele falar. Quando for assim, põe em plenário, em votação, ué. Eu acho justo.
Plenário, ele... votação? É. Ele já teve os 10 minutos para ele falar.
Ah, mas...
Você tá quer bom. Sentar aqui, imagina se todo mundo sentar aqui e começar a discutir, que plenário é esse? Eu deixo ele falar, teve um dia que ele falou mais de 15 minutos a ele, velho.
Eu concordo, igual que o senhor já deixou várias que vezes, isso?
Não, eu não estou entendendo o que você está falando, não estou entendendo.
O senhor está jogando a culpa em cima de mim, ué?
Mas eu não estou, mas...
Eu não tenho nada com isso,
mas
não,
mas eu conversando com ele diretamente, ele você chegou, cá. Deixa ele perguntar, que isso?
Ué, é o direito que eu tenho de pedir, ué.
Você tem o direito de falar, você, ué. Quem vai dar o direito sou eu, quem sabe se vai dar ou não sou eu.
O senhor está confundindo, senhor presidente.
Vocês estão querendo causar tumulto.
Eu não.
Não vai causar mais.
Eu não estou causando.
Não vai causar mais.
Um dia que eu causei algum tumulto aqui.
Ele pode falar 5, 10 minutos que vai ser o dele. Quando ele terminar de falar, ele vai sentar e vai escutar. Se ele quiser falar de novo, ele vai vir. Porque eu tenho aberto... Tenho dado essa oportunidade.
Só me deu a palavra, só vai deixar eu falar, não, senhor vereador?
É mentira, quem vem aqui, eu tenho aberto, tenho dado oportunidade, vocês estão querendo causar tumulto, cara. Aí assim, vocês me colocaram numa situação aqui, ah não, porque estão querendo atrasar, o próprio Rafael falou, ah não, porque ia votar, não sei o quê, então chamo o doutor Rômulo lá, para ele explicar, eu como presidente, eu tenho que seguir o que está escrito aqui, eu não posso fazer diferente.
Ô, senhor presidente, eu pedi não... a palavra, o senhor não concedeu a palavra, ele não deixou eu falar.
Só terminar, eu não posso fazer diferente, então eu tenho que fazer diferente. Se ele deu esse parecer, Thiago, tem que fazer isso, tem que mandar, já mandamos para todo mundo hoje, veio uma coisa aqui, estão notificando, estão... Que isso? Com a palavra... Agora eu vou deixar o senhor falar e vou ficar quieto.
Senhor presidente, pela ordem, o senhor me dá licença para me retirar? Obrigado.
Obrigado, doutor.
Senhor presidente, eu não vim aqui para criar tumulto nem um dia. Qual o dia que eu criei algum tumulto aqui? O senhor me fala? É uma resposta que eu quero que o senhor me responda. Segundo esse parecer, segundo o vereador aqui, ele queria colocar em votação semana passada. Depois que eu apresentei o meu relatório... que não foi colocado em votação. Foi pedido, o vereador mesmo estava. Eu e você e o vereador Louro. Não estava, não? Semana passada? Quando você me comunicou que ia colocar em votação na segunda-feira? Ou eu estou errado? Aí eu pedi o voto contrário, fiz o relatório, apresentei. Daí mudou a votação. Que era para ser hoje, aí acharam lá uma brecha na lei... para fazer uma defesa. Eu entendi desse ponto de vista. Agora, se não foi assim, só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Só explicar. Então pode ir. Qual a palavra?
Eu não vou admitir também, senhor presidente. O senhor tem todas as razões, a forma como está sendo conduzido aqui, eu já manifestei. Contrário a isso, qualquer que seja a pessoa, acho mesmo que o senhor tem que cortar a palavra, não dá, a partir do momento, a pessoa tem o direito de se expressar, mas a partir do momento que está se direcionando desrespeitosamente, o senhor tem todo o direito de cortar a palavra, de não conceder a palavra, só que eu acho que tem que ser feito com todos, tá? E o que me causou indignação aqui, senhor presidente, em momento algum eu me manifestei alegando que o senhor está querendo atrasar. Não falei isso, de forma alguma. Eu só coloquei aqui a situação que eu estava em dúvida com relação ao procedimento que me parecia, fui esclarecido pelo doutor Rômulo aqui de todo o procedimento, ele trouxe cópia do regimento interno, mas a minha manifestação é no sentido de esclarecimento. Por que digo isso? Aqui, tudo que ele falou está correto, corretíssimo, confio... muito no Dr. Rômulo, não só pelo conhecimento, já deu razões para isso, mas não era assim que estava sendo conduzido. Na semana passada ficou tudo, estava sendo direcionado para ser votado. Em momento algum a comissão falou de prazo para defesa, em momento algum. Pelo contrário, foi falado que seria votado essa semana. A única coisa que eu questionei foi isso, o momento de apresentação da defesa. Está corretíssimo, explicou, está correto. Mas eu não falei em momento algum que vocês estão querendo atrasar. Acho que tem que ser votado, qualquer que seja a votação, tem que ser votado, mas o debate, nós estamos aqui para debater e esclarecer os pontos de vista mesmo.
Obrigado, vereador. Esclareceu? Primeira pergunta que eu tenho para fazer, esclareceu? Segunda coisa, quem coloca em votação isso aqui é o presidente da Câmara. Não é o presidente da comissão, não é o presidente da República, é o presidente da Câmara. Eu, como presidente da Câmara, se ele apresentou errado, se foi feito, se você discorda, eu entendo. Mas eu, como presidente da Câmara, quando a gente vai fazer a pauta do dia, essa aqui é a 10ª reunião pública, Guilherme, tem que botar em votação lá, Tiago. Não pode. Não pode. O doutor Rômulo vai trazer aí, porque não pode. Você não pode colocar em votação por causa disso, disso e disso. Está aqui, ó. Eles imprimiram aqui e me entregaram. Então vamos olhar. Ô, doutor, por que não pode, doutor? Tem que ser mais explicadinho assim para vocês entenderem. Ô, doutor, por que não pode? Não, não pode, Tiago, porque aqui ele diz, ó. Grifou aqui, ó. Está grifado. Aqui, ó, de verde. Então não é brecha, Elivelto, na lei. Não achou brecha na lei. Ele chegou e falou, isso aqui tá. Agora, se você quiser colocar para votar, é um direito seu, não. Parecer, a gente obedece o parecer jurídico. Não, então não pode. Então o que tem que fazer? Você tem que mandar lá. Tudo, eu vim aqui de manhã hoje para assinar, para mandar para os indiciados, todos que foram falados lá, entregou a todo mundo, tem um prazo de 10 dias. Depois vai se colocar para votar. Eu acho que está criando um problema, porque botou hoje, não vai botar amanhã. Assim, eu não estou entendendo, Rafael. Eu entendi que a gente combinou aqui falar de botar. Não, mas eu estou explicando para o Elivelto também. Então, assim, eu tenho que seguir isso. E ele deu essa determinação, tanto que ele explicou. E você entendeu o que ele falou. Então, é só isso. Mas aí a gente não precisa criar essas coisas, que eu acho que não... Mas, tudo bem. Assuntos urgentes.
Posso, presidente?
Com a palavra, vereador Loura.
Antes de entrar, vereador Rafael, até para fazer uma pequena justificativa, na semana passada, realmente, eu não tinha conhecimento disso. Só isso que aconteceu. E até, assim, conversas que foram feitas. Conversou-se aqui, depois da reunião, de nem votar isso. Se vossa excelência se lembra. De encaminhar direto para o Ministério Público sem votar no plenário. Porque, de qualquer forma, não vamos encaminhar isso para o Ministério Público. Independente de votação ou não. Mas naquele momento ali, realmente eu estava entendendo que era só ir para a votação direta. Tá? Isso aí, gente, mas isso não macula o processo. É isso que eu estou te falando, Rafael. Vamos entender. A gente saiu da reunião da comissão, eu, vereador Diego, vereador Ivelton, nós saímos de lá na cabeça com o que poderia apresentar e votar. E depois a gente discutindo sobre isso, igual o Tiago está apresentando aquele hoje. Eu conversei isso com o Tiago sábado, né, Tiago? Troquei uma ideia sobre isso com ele. Liguei para ele e conversei sobre isso. Falei, não, Lúcio, eu vou mandar olhar tal... Que pairou essa dúvida. E eu conversei com o doutor Romulo, salvo engano, quinta-feira, Diego? Não, sábado, né? Sábado mesmo. Sábado eu estava com o Diego, falei assim, pô, eu vou perguntar isso para o Romulo. Aí mandei duas perguntas a ele. Que era a questão nem mandei questão desse negócio de pedir defesa, não. Eu questionei ele se poderia ser emendado. E uma outra coisa, negócio de prazo. Se o Joel poderia votar ou não. Essas duas perguntas que eu fiz para o Romulo. E no meio do caminho ele me disse isso, eu liguei para o Thiago. A gente conversou, ele ligou para o Romulo. Foi isso que aconteceu, não tem nada de, sabe? Não tem cavalo de batalha nenhum no negócio, não. Então, assim, não, eu estou só explicando, vereador. E eu estou só explicando, eu entendi as suas colocações. Eu só estou explicando mais ou menos o que aconteceu. Tem, e assim, e aí, senhor presidente, se vossa excelência me permite, eu vinha dizendo já, a gente vinha conversando sobre isso, sobre a postura do secretário de obras, que é uma postura... No meu entender, ele sobe ali, acha que é o 10º vereador dessa casa, age como se fosse, e realmente, desde o início, em conversas particulares com o vereador presidente, entendo, obviamente, a posição do presidente, que é uma posição muito difícil, mas se eu fosse o presidente, isso não estaria acontecendo, porque eu não ia permitir. E o Thiago, eu conheço, a gente conversou sobre isso, não, eu prefiro que falhe, eu prefiro que seja assim, se fosse comigo, não estaria acontecendo, porque eu não ia deixar. Não assim, não deixar ele falar, acho que o Thiago tem mais é que deixar mesmo. Mas a forma que ele tem se postado ali desde a primeira vez que ele usou a tribuna, desde o ano passado, é sempre assim. É sempre uma forma agressiva, uma forma... Né, a gente tenta até ser ponderado. A gente viu aqui que até hoje alguns outros vereadores perderam um pouco a como é que a compostura. Entendeu? Por quê? Tudo por provocação. É o que o vereador presidente disse. A intenção dele é vir aqui para provocar confusão mesmo. Ele não está vindo aqui para debater, para nada disso. Está vindo aqui para provocar confusão. Esse é o objetivo principal. Mas, deixando de lado, eu queria, né, questionar o vereador Diego, no assunto urgente aqui, uma indicação que você leu, de uma resposta sua de indicação, sobre a questão das calçadas no bairro Gilson Lama. E eu, né, vou indicar para que você faça uma consulta no nosso departamento jurídico, porque, salvo engano, as calçadas são responsabilidade do município. Não é do morador, não, do dono do imóvel, não. É do município a responsabilidade. Então, eu gostaria que você, né, confirmasse essas informações. Existem já decisões, o vereador Rafael está ali acenando que ele também tem conhecimento disso. Já existem decisões que encaram a calçada como área pública. E se é pública, a responsabilidade é do município, não é do dono do imóvel. Então, é para você fazer a consulta e fazer esse questionamento à administração. Era só isso que eu queria abordar, senhor presidente, no assunto urgente.
Assuntos urgentes. Mais alguém? Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei ordinária número 7/2018, que reestrutura o Conselho Municipal de Políticas Antidrogas, COMAD, criado pela Lei Municipal 1121, de 21 de março de 2001, e da outras providências. Em discussão.
Presidente, um segundo só. Ô, secretário, corrija aí que está faltando o Joel. Você disse todos os vereadores presentes. Só uma correção.
Ah, tá. Com exceção do vereador Joel. O Tiago já justificou
não,
ele.
Você não falou.
Tá, tudo bem. Tudo bem, para deixar formado. Por causa disso não tem briga. Eu não quero tumultuar igual vocês estão tumultuando. É verdade essa. Não, vocês estão
certos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, em segunda votação, projeto de decreto legislativo número 1/2018, que aprova sem ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativas ao exercício financeiro de 2016, acolhendo parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em discussão.
Só, eu acho que eu fiz esse alerta na semana passada, mas quero refazê-lo, porque eu não sei se existem algumas ressalvas no parecer do Tribunal de Contas que eu pedi semana passada, e vou repetir o pedido aqui, para serem encaminhados para o Poder Executivo. Há várias ressalvas feitas lá, principalmente no que diz respeito à questão de suplementação do orçamento. Só isso.
Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão, segunda votação, projeto de lei ordinária número 12/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio de vereadores sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. É, pedido pelo vereador Diego. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 12/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio de vereadores sobre o reajuste do salário dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para a discussão das indicações. É, discutir em conjunto as indicações 70 e 77 do vereador Louro. Em discussão. A 77... É. Colocou um pouco depois.
Sobre a dragagem do Córrego São José.
Em discussão.
É, pela ordem, senhor presidente. Senhor vereador, já está sendo providenciado, só que está com o mesmo problema da liberação ambiental. estava conversando com o Thiago ali hoje, a liberação do posto de Santa Helena, o cara disse que vai dar uma resposta amanhã. E agora vai ter que entrar com outro processo para drenagem do córrego. Então, mas está em andamento também.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael.
Eu vou aproveitar já também no que o vereador Erivelton trouxe. Primeiro, essa questão da licença ambiental, né? Porque às vezes a crítica vai só para a administração municipal, né? Eu tenho acompanhado de perto, eu vi que não só aquele dia na reunião trouxeram a água aí, né? Várias pessoas têm procurado, todos os vereadores me procuraram também, vem escrevendo para mim, né? Redes sociais. E assim, eu estou em cima, tanto da secretária, peguei até telefone, liguei para lá, a gente não consegue falar lá. E a cada hora dá uma justificativa diferente. É um absurdo a burocracia para liberar uma licença ambiental. Primeiro falou que ia vir aqui, aí depois já não vai precisar vir, vai liberar lá, mas está simplesmente para liberar. Eu acho assim que se persistir ainda mais, acho até que a Câmara, de alguma forma, a gente buscar até, sei lá... a gente já sabe, né, a burocracia que existe na licença ambiental de vários empreendimentos. Está aí mais uma situação do córrego, né? E eu tenho acompanhado de perto, é um absurdo realmente. Com relação ao pedido do vereador Louro, do córrego, uma discussão antiga, né, na cidade. Tem várias pessoas que são empenhadas nesse assunto, parece que já teve até tipo uma comissão, né, de moradores, de pessoas buscando soluções. Eu até procurei o prefeito há poucos dias, que várias pessoas vieram questionar de algumas obras em andamento no município hoje. A gente sabe que várias obras foram feitas irregularmente, né? Há anos atrás, se for feita vai ter que demolir. Mas falei com o prefeito para tem que ter um acompanhamento de perto, medição, porque a gente não entende, né, de construção e tudo, mas algumas situações a gente vê a olho nu assim, que parece que está errado. E um pouquinho que um avança, um pouquinho o outro avança, vai causando toda essa situação. Então tem essa solução da dragagem, mas eu acho que a administração, não só a atual administração, como as próximas administrações, desculpem, tem que ter um posicionamento muito firme nesse sentido, de acompanhar todo o leito, né? Não só em construção, mas na questão de entulhos, né, que muitas pessoas jogam. Agora, me preocupa muito, e muitas pessoas estão indignadas com algumas situações aí de construção que, ao que parece, poderiam estar fora do limite, né? Então, eu pedi até que o prefeito verificasse, né, acionasse lá a Secretaria de Obras, o Fiscal de Obras, né, para tirar essas dúvidas, porque a gente sabe que, infelizmente, ocorreram muitos problemas no decorrer dos anos aí, e que não venham, não possam acontecer mais, né? Então, acho que se para trás não tem como resolver, que daqui para frente, pelo menos, não se autorize, né, e faça um acompanhamento de perto.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Louro.
Bem, senhor presidente, já que entramos em outros assuntos, só para esclarecer, gente, aquele dia que eles trouxeram aquela água suja de Santa Helena aqui, o processo nem tinha dado entrada lá ainda. Está certo, o vereador Rafael, que realmente eles não atendem o telefone, que eu já liguei para lá diversas vezes, mas aquele dia que a água foi trazida e colocada aqui para nós, o processo sequer tinha dado entrada lá. Ele deu entrada lá no dia 8 de março, o processo. Então, existe uma demora na administração em tomar providência com relação a isso, né? Afinal de contas, vem sendo discutido desde novembro do ano passado. Então, assim, mas a gente entende. E realmente acho, o vereador Rafael, e fica aqui a sugestão, senhor presidente, para que, se for o caso, já que a gente não consegue falar com eles, que a Câmara montasse uma comissão aqui, tirasse três vereadores e fosse até o bar. Fosse lá pessoalmente para procurar o chefe daquele setor. Eu também não, vereador. Eu liguei para lá semana passada umas três vezes, não consegui contato nenhuma das vezes. Hoje eu liguei de novo, mas eu já passei um e-mail semana passada, reclamando disso. E falando sobre o processo que deu entrada lá, tem até um número de protocolo, né? Só que só deu entrada lá em março. Mesmo assim, já tem um mês, né? Pouco mais de um mês. Então, acho que a gente tem que tentar agilizar mesmo.
Podemos.
Com relação à dragagem, eu troquei uma ideia com alguns moradores lá, fica sempre a preocupação com o risco dessas obras que são feitas ali no, né, perto do leito do córrego. Mas aí é aquela velha história, muros e essas coisas. Faça-se a dragagem. Quem construiu colado ali, se começar a dar problema, que a pessoa derrube o muro, a prefeitura manda derrubar, manda fazer alguma coisa. Porque alguma coisa precisa ser feita. De momento, a dragagem é a melhor saída. De momento. Né, para tentar minimizar o problema. Porque o mato em si, ele atrapalha. Mato, sujeira, as coisas que as pessoas jogam lá dentro. Mas a dragagem, num primeiro momento, pode ser que solucione o problema, né, até por longo tempo. Aí outras medidas a prefeitura precisa tomar. Que é esses muros aí, esses terrenos por aí, sem murar, né, que desce essa terra toda para dentro do córrego. E esses outros tipos de ações, assim, seria bom também que a prefeitura começasse a fazer. Eu tomei conhecimento, vereador líder, e gostaria que você confirmasse essa informação, de que uma pessoa, uma moradora lá do bairro São Pedro, foi notificada. Ela tem 3 terrenos lá que não estão no nome dela, na verdade, estão no nome do pai, que já faleceu, mas ela foi notificada e intimada a construir o muro lá em 1 mês, que ele falou, 2 meses. Mas, segundo ele, ninguém mais foi notificado, só ele. Aí eu expliquei a situação, ele falou que esteve aqui, parece que já conversou com o fiscal de posturas, depois eu vou te passar o nome direitinho. Eu acho que é uma conversa que tinha que ser feita e essa atitude que teria que começar a ser tomada com todo mundo. Vamos murar o seu terreno, dar prazo, que 2 meses às vezes é um prazo muito curto, mas se, pô, se a gente conseguisse dar prazo para as pessoas aí de 6 meses, em algumas situações até 1 ano, né, de repente no ano que vem, quando vierem as próximas chuvas, esse problema já ia estar minimizado também. Somente isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então vamos passar para... Indicação número 71 do vereador Joel. Distribuição de álcool gel nas escolas municipais. Em discussão. Palavra, vereador Rafael.
Ah, o vereador não está presente, já foi justificado, né? Mas quero parabenizar. Eu fiz um pedido semelhante no mandato passado, o vereador Louro se lembra, né? Foi por outro motivo. E, por incrível que pareça, está chegando também. O vereador coloca aí com relação ao... conjuntivite, né? Higienização, todo mundo passou a ter mais cuidado em lavar as mãos, passar álcool, né? Acho que é muito importante ter nas escolas, nos postos de saúde, né? A secretária nos postos de saúde, mas também com relação à gripe, né? Tem se noticiado aí, hoje eu até fui levar a minha filha no médico, mas é questão viral, aí o médico estava até falando que Tem boatos aí de morte de H1N1, né? Tem muito boato por enquanto, mas a gente sabe que o período já é complicado, né? Mudança de estação, de tempo. Então seria realmente interessante, secretária. Aqui o vereador acho que ele perde só nas escolas, né? Mas seria interessante que nas escolas, nos postos de saúde, locais de aglomeração, que seja realmente... possa adotar esse procedimento, né, das pessoas que têm o álcool e que se faça uma conscientização, né, que muitas doenças são transmitidas dessa forma. Né.
Obrigado, vereador. Vereador Louro, com a palavra.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Até aproveitar, na linha do raciocínio do Rafael, também parabenizar o vereador Joel pela iniciativa e aproveitar a presença da secretária de saúde. Primeiro, Verônica, para parabenizar você, tá? Né, porque eu fui secretário também de assistência social, eu estava aqui em todas as reuniões da Câmara, todas elas, né, para poder até esclarecer algumas coisas de pronto. Então, eu te parabenizo por essa atitude sua de você estar aqui e quero aproveitar mais uma vez e te pedir, porque você não enviou para mim, assim, qual vai ser o procedimento de distribuição dos repelentes, qual vai ser a forma adotada, por favor. Se você quiser, até oficio, mas acho que não precisa, não precisa, não? Tá, então eu te agradeço, Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, vamos passar para as indicações do vereador Diego, 7.2, 7.3 e 7.4. Em discussão, vereador Rafael, com a palavra.
Também parabenizar o vereador Diego, Diego, com relação aqui o parquinho do Gilson Lama, né? A administração que fez o ano passado, né, o parquinho... E nós estivemos lá, infelizmente está aberta todas as crianças, então tem crianças maiores que usam, acabam estragando. E no ano passado, eu até cheguei a falar com o secretário de obras, que eles reivindicaram, é lógico, o CEO está pedindo o reparo, né? Mas que também seria interessante, igual os outros parquinhos, o cercamento, não proibindo que se entre, mas disciplinando, né, a forma de uso adequado, até mesmo os moradores possam fechar, né, à noite, verificar a criança, porque tem brinquedos para criança pequena e tem outros brinquedos maiores, né? Então, eu acho que seria interessante acrescentar isso aí, se o senhor me permite, né? A possibilidade, eu acho que também não fica tão oneroso assim, de, né, de fazer o reparo e o cercamento lá. Com relação da quadra do bairro Jusson Lama, a gente até chegou a comentar na semana passada, tem-se uma conversa, que até o vereador Thiago não gosta de falar, mas o deputado apoiado, né, que mandou o Mário, né, Mário Eringer ou Eringer? Que eu até estou confirmando, o vereador Erivelto, parece que o recurso chegou, né, e só indica a dotação, né, que seria utilizada para cobertura lá também. E o estacionamento da Coronel Souza, realmente a gente estava conversando antes da reunião aqui, né, mais cedo, na reunião da Comissão de Finanças, que eu fui convocado, infelizmente as pessoas pediram, né, foi proibido, estava proibido. Né, então vieram, parece que solicitaram a administração para colocar, ter o mesmo procedimento da Santa Teresa, botar os 15 minutos, né? Mas infelizmente a gente está vendo que as pessoas não respeitam, e está causando tumulto, realmente está com muito tumulto ali, é perigoso, né? É perigoso causar acidente. Infelizmente, eu fui muito contra o vereador Louro no primeiro mandato. O vereador era radical. Vamos proibir isso aqui. Eu falei, não, vereador, não pode, tem direito à profissão, né, o livre exercício da profissão, mas infelizmente eu já estou chegando ao entendimento que o vereador Louro está certo.
O trânsito piorou muito.
Porque muitos casos tem que ser radical. É proibir porque não tem como fazer o acompanhamento. Né? E vou além, aquela conversa que a gente teve aqui, no Parlamento Jovem aqui da Câmara, o tenente Robson esteve presente, né? Estava com o prefeito Honório, ele estava relatando justamente isso, a dificuldade de se fazer essa fiscalização, a polícia militar. E eu aproveitei e comentei que parece que em São João eles estão discutindo a municipalização do trânsito. Não sei se isso é bom, se é ruim, né? Mas eu acho que pelo menos poderíamos começar uma discussão a respeito, trazer técnicos, fazer levantamento, né? Tá aí o vereador Diego, que é especialista na área, pode verificar aí pessoas que possam estar debatendo, né? Eu acho que a gente vale a pena fazer esse debate para tentar disciplinar o trânsito da nossa cidade, né? Mas parabéns, vereador Diego.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, agradecer as palavras do vereador Rafael. Eu falei, Rafael, não é assim, é aquele radicalismo todo. Não é porque, assim, lógico, que se funcionasse essa questão dos 15 minutos, não ia ser tão ruim, não. Mas não funciona. O meu radicalismo com relação a isso sempre foi o seguinte, vou dar outro exemplo para Vossa Excelência. Você lembra quando a gente estava debatendo negócio de carro de som, propaganda. Quem respeita esse trem? Quem respeita? Tem um ou outro que respeita. Então, quando você deixa para o bom senso do próprio empresário, das pessoas, o bom senso desaparece. E aí vem aquele problema que você falou aqui, o tenente Robson confirmou para a gente, como é que a polícia bota alguém ali o dia inteiro, marcando no relógio, para ver quanto tempo o cara está parado ali, para depois chamar no apito, mandar tirar o carro. É inviável. É inviável, infelizmente. Hein? E ainda tem esse problema. Quer dizer, então, infelizmente, qual que é o ideal? Radicalizar. Proíbe logo e acabou. Entendeu? Proíbe logo e ponto final. Então, assim, é o mais simples, é a solução mais prática. E Vossa Excelência lembra, voltando no assunto do carro de som, quando eu entrei com a lei para levantar a discussão, o que eu coloquei lá? Proibir. Acabar com isso. Aí deu uma polêmica doida, a Câmara encheu. No final das contas, a gente chegou num acordo de funcionar de 8 da manhã, de 8 não, desculpa, de 10 da manhã ou 9? 9 às 4 da tarde. Esse foi o horário, era o horário estipulado. Carro de som em bica, de propaganda, só pode rodar dentro desse horário. Então, qualquer outro que você vê rodando aí, está fora da lei. E aí? Aí a prefeitura, e a prefeitura tem um fiscal de posturas, um só, que não sai de dentro da prefeitura, só fica lá dentro. E como é que olha isso? E também ele só trabalha até as 4 da tarde, ou 5, sei lá, eu. Né? Se der o expediente dele, vai até as 6, né? Desculpa, deve ser meio dia 6. Mas meio dia 6 ele vai embora. Quantas vezes a gente já viu o carro de som rodando aí às 8 da noite? 7, é assim. Então, infelizmente, é o que eu te falo, se você levanta essa discussão aqui, eles vêm pra cá. Arrepia tudo e tal, eles mesmos que desrespeitam, porque quem desrespeita são eles. Se eles mesmos tivessem essa preocupação, igual aqui. Se você for olhar ali, nesse estacionamento da Coronel que ele está propondo e bem proposto, vários daqueles carros que ficam parados ali são dos próprios comerciantes. São deles mesmo. Para ali e larga. Larga uma hora e meia. Fica lá parado lá. Ah, não, é que proibir me reclamar. Então, assim, eu parabenizo, Diego, e assino embaixo. Concordo. Se Vossa Excelência quiser, inclusive assino com Vossa Excelência a indicação.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
É, só para terminar rapidinho. Obrigado pelas palavras, nobre vereador Rafael. É, sob indicação número 72, os equipamentos lá podem ser cercados porque os grandalhões lá tomam conta e acaba quebrando. Aí é, pode até, inclusive, Marília, pode fazer uma alteração antes de mandar para o executivo. Tá? É, sobre a 73, sobre a cobertura lá, tomara que aconteça mesmo, porque já é um pedido que já vem sendo há muito tempo. E também tem que ter uma limpeza também lá, porque teve a enchente da última vez e lameou a quadra inteirinha. E o último é sobre o estacionamento ali. Como os demais vereadores falaram, é uma vergonha isso aí, gente. Outra vergonha é esse parado em frente à Caixa Econômica de deficiente físico. Todo mundo para, ninguém respeita. Ali a PM pode chegar e multar. Porque deve ter duas pessoas deficientes físicas de direito que tem o cartãozinho que pode colocar no carro. Fora isso, ninguém mais pode parar ali. E outra coisa, se amanhã os comerciantes vierem reclamar, já foi dada a oportunidade para eles, agora ali o prefeito vestiu a camisa deles. Gente, vou colocar 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Está dando oportunidade, só que o pessoal não está nem aí. Na verdade, não está respeitando. Entendeu? Amanhã não pode falar, está acabando com o nosso comércio. Não está acabando. Foi proibido. O prefeito Magela tira o chapéu para ele, porque foi macho de tirar o estacionamento ali. Agora aqui ninguém vai parar. Pronto. Aí o Honório teve a conversa e tudo. Não estou lameando a administração. Ele quis ter a conversa, o diálogo, né? Vamos colocar 15 minutos com pisca-alerta. É um problema que ninguém respeita. Então, se tem oportunidade, o pessoal não aproveita, então proíbe e acabou. É isso. Aí, se parar algum carro, a PM pode ir lá e meter bronca nisso aí. Espero que o executivo pense direitinho e coloque isso em prática. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicações 75 e 76 do vereador Tanaúza, em discussão. Ninguém? Então, vamos passar para os requerimentos. Primeiro requerimento do vereador Louro, número 38, em discussão.
Bem rápido.
Alguém quer? Não? Então, vereador Louro,
com a palavra. Só passar, né, para as pessoas, que é o seguinte, a gente tenta até acompanhar o que está acontecendo na administração, mas está difícil, vereador líder. Porque, ó, você vê, isso aqui eu estou esperando a publicação, esse pedido específico, eu vi, mas tem outros. Você entra lá para olhar as licitações lá, você acha o edital. Beleza. Não tem aviso errata, não tem o contrato, não tem o extrato do edital, da licitação, não tem nada. E esse caso é um, que eu estou querendo essa informação já há um certo tempo. E estou esperando e ela não aparece. E outras mais que estão lá, que a gente não consegue acesso. Então, estou fazendo esse pedido para que peço a intervenção de Vossa Excelência. Eu sei que toda vez que a gente pede aqui, você tem o cuidado de conversar com a administração sobre o assunto, para que faça não só a atualização desse edital de chamada pública, número 1 2018, como os demais licitações que não estão atualizadas no portal. Só isso.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Joel, número 39, em discussão. Claro, com a palavra o vereador Rafael.
Diante da da fala do vereador Joel semana passada, né, e dos comentários, dos acontecimentos, eu fiz essa sugestão, solicitei ao prefeito, ao secretário de obras, parece que eles estão juntando lá documentação para mandar para cá, para demonstrar, né, que estão sendo a manutenção dos veículos, né, igual foi feito com o ônibus, né, que nós pedimos, eu pedi a eles, foi trago aqui. Eu acho que é importante, já diante desse embate todo, anexar na Comissão de Educação, né?
Claro, obrigado, vereador. Mais alguém? Bem, vereador Louro, com a palavra.
Eu quero fazer só um alerta sobre isso aos colegas, que eu acho que há 2 anos atrás eu apresentei, no ano passado, há 3 anos atrás eu apresentei 2 projetos de lei, e no último ano também da administração do governo Magela, ou na primeira do prefeito Honório já, algumas coisas que eu acho que foi entendido pela comissão e foi derrubado no plenário o projeto de lei, dizendo que eu estaria cometendo ingerência administrativa, porque eu estava criando um projeto de lei obrigando eles a mandar para cá, por exemplo, a lista de hora extra, que não é publicada no site, os atestados médicos, mensalmente, coisa simples de fazer, e pode mandar, nem precisa mandar em papel, pode ser por e-mail, eles têm isso lá. Aí alegaram, e aqui o pedido que o vereador Joel está fazendo é o mesmo. E você vê como é que são as coisas, vereador líder. Eu, todos os meses, eu peço, via requerimento, a lista de horas, e eles mandam. Então, se a gente tem um projeto de lei já que determinasse isso, independente da gente ficar pedindo, porque, volto a dizer, tem umas coisas na administração que são muito simples. Na hora que eles fecham lá a folha de pagamento, se o Douglas, ou, né, o chefe lá hoje, que é o Fernando, entrar lá e digitar assim, relatório de hora extra, pum, ele sai lá. Se ele salvar aquilo na máquina, ele manda pagar por e-mail, acabou. Ele faz isso em 5 minutos. 5 minutos dentro do sistema. Não tem segredo. E eu vou reapresentar esse ano novamente esse projeto de lei, senhor presidente, para que não seja obrigado a ficar fazendo toda vez, igual já vou apresentar semana que vem de novo, requerimento, pedindo hora extra do mês passado para confirmar. Então eu vou reapresentar esse projeto de lei e espero que dessa vez todo mundo entenda aqui o que a gente quer. Ter acesso à informação. E o direito de acesso à informação hoje é garantido a todos. Em questão de ingerência administrativa nisso, no meu modo de entender, respeito quem pensa o contrário, mas no meu modo de entender, só vamos tornar isso um procedimento administrativo corriqueiro. Fechou a folha de pagamento, o que eles vão fazer? Tira o relatório da hora extra, tira o relatório do adicional noturno, manda para a Câmara, acabou. Está aí, ó, chegou. Entendeu? Eu vou tomar esse cuidado. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Rafael, com a palavra.
Vereador, uma sugestão, como eu já falei várias vezes, eu prezo muito pelo diálogo, né? Acho que a gente consegue chegar em resultados mais eficientes e mais rápido com o diálogo, é o meu modo de ver as coisas. Vamos tentar fazer uma reunião com a administração, tentar verificar um modo de passar essas informações, de que forma, tentar viabilizar antes do senhor apresentar um projeto de lei. Né? Acho que seria, de repente, pensar em algum meio, algum programa, sei lá, alguma coisa no sentido, porque aí a gente vai entender as necessidades, as dificuldades, né? Vão ser esclarecidas isso, e a nossa, o que o senhor está passando, a necessidade realmente dos vereadores terem acesso rápido a essas informações. A meu ver, eu acho até que é uma forma de antecipar e evitar algumas discussões, alguns mal entendidos, né? Que de repente, alguns questionamentos que possam vir, os vereadores tendo esses documentos, mas vou tentar viabilizar essa conversa, a gente sentar o secretário de administração, com demais membros da administração, tentar conversar a respeito. Né?
Com a palavra.
Eu compreendo, vereador Lide, sempre a questão de diálogo é interessante, tudo isso, não tem problema nenhum com relação a isso. Só que eu acho assim, às vezes, o que eu acho interessante, assim, é que a lei ofende as pessoas. A lei não pode ofender ninguém. Ela vai ser boa não só para a gente agora, que está aqui no mandato, fiscalizar isso, como para o próximo mandato, para o outro prefeito, para os outros vereadores que vão entrar aqui, ninguém aqui é eterno. Né? Por isso que, assim, às vezes a gente entra num caminho de discussão a respeito de alguns projetos de lei, alguma coisa que parece que é uma coisa ofensiva. Não, não estou querendo criar uma regra aqui para que essa informação chegue. Porque, sinceramente, repito, lógico que não vou me furtar o diálogo, a gente pode ir lá, acho até interessante que a gente sente lá, por exemplo, com o Fernando, vai, Fernando, faz favor, eu e você, vereador líder, puxa aqui a lista de hora extra de fevereiro desse ano. Aí nós vamos ver quanto tempo que ele vai gastar para fazer isso. Baixa lá aí no seu computador. Agora manda por e-mail para a Câmara. Se demorar mais de 10 minutos é porque a internet está ruim. Eu não sei se o Silêncio já teve oportunidade de lidar com o sistema. O relatório sai separado. Mês de janeiro, pau escolheu lá na caixinha, bum, baixou o relatório, mandou por e-mail, acabou. Não vejo dificuldade. Então, assim, mas estamos prontos a fazer esse diálogo sem problema algum. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não? Em votação, requerimento 39, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos para as moções. Moção do vereador Tanaúza, moção de número 10. Em discussão. Ninguém? Eu só queria... Claro.
Com a palavra. Só pedir para assinar em conjunto, senhor, tá? Não só pelo procedimento, o senhor citou aqui a justificativa, mas também por ter de pronto atendido a solicitação do vereador Ailton, né? Acho que foi muito importante, independente de religiões, abençoar nosso, né, aqui o local de trabalho.
Isso aí que eu ia falar, só agradecer o padre que esteve aqui hoje, o padre Johnny César, e pedir do vereador Ailton, fez uma oração aqui para nosso prédio novo aqui da Câmara, e agora o Tanaúza está fazendo uma moção de aplauso para ele. Parabéns, vereador. Em discussão? Ninguém? Com a palavra, vereador Ailton.
Eu queria pedir o Tanaúza também para eu assinar nesse...
Claro. Concedido, então. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não tem ninguém inscrito antes de terminar. A Anelisa me procurou sexta-feira, que ela está precisando, foi até ver hoje aquela hora lá na comissão, que esse dinheiro para o asilo, lá para o Shalom, lá, que eles estão precisando, está querendo agilizar. Se a gente conseguir fazer uma extraordinária essa semana para votar isso, pode ser, todo mundo marcar só uma... Pra gente vir aqui, vou ver se eu consigo agilizar isso. A gente vem aqui só para votar. Tá bom? Que ela tá precisando e de repente faz. Abre uma e fecha a outra. Pra ver se sai essa semana lá o dinheiro pro asilo e pro Shalom e pra. Tem da. Pra sopa também. Pode ser? Então vou pedir a Vanessa depois para entrar em contato com vocês. Vou ver aqui. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da hora do dia, com exceção do vereador Joel Milão, supra o Tiago ter sido justificado.
Nada mais ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.